Olá pessoal, hoje gostaria de contar para vocês mais um Maise Shehoyo. Há muitos e muitos anos atrás, mais ou menos 400 e poucos anos atrás, vivia um grande, grande tzadik lá na Ucrânia, em Ostrova, o Maharsha. O Maharsha era Rav Shmuel Eliezer Halevi Eidlsh. Rav Shmuel, que era o Maharsha, ele começou a ficar muito famoso. Hoje em dia, todo mundo que estuda uma Gemara um pouco mais aprofundada para entender um Tosfot ou certas perguntas da Gemara, vai estudar o Maharsha. Era um grande, grande tzadig. Quando ele começou a ficar famoso, ele morava lá na Ucrânia, em Ostrova. As pessoas da redondeza começaram a vir estudar para vir escutar os shiurim do Maharsha, o Reb Shmuel. E o Beta Knesset que o Maharsha tinha, ele tinha lá um Beta Midrash, onde o pessoal sentava a estudar para depois escutar os shiurim do Rav. Começou a ficar pequeno. Baruch Hashem, que esses eram os problemas, que os Batei Midrashot começam a se sentir pequeno de tanta gente que vinha estudar dentro dos Batei Midrashot. Decidiram o pessoal da Yeshiva, os que ajudavam, o Gabai da Yeshiva, os secretários, decidiram que eles vão precisar construir um novo Betamidrash. Baruch Hashem, o Betamidrash que o Baharsha dava os shiurim dele, já não cabia mais gente e cada vez chegava mais pessoas e mais pessoas para poder estudar e escutar os shiurim do Reb Shmuel Eidir. E quando eles decidiram fazer essa nova construção, Kamuvan, claro, tem seu custo. Então eles começaram a ver com os construtores quanto vai custar e tudo mais, e eles chegaram num valor. Falaram, para esse valor ser coletado e a gente poder conseguir a construção, a gente precisa pedir dinheiro para as pessoas doarem. Uma das maneiras que eles iam pedir dinheiro era vendendo a parochet com o nome. E uma das coisas era que eles iam fazer é Anachat Evenapiná. Anachat Evenapiná é que antes de começar construções, nas fundações da construção, na hora que eles vão começar, a primeira pedra que vai ser colocada fundamental, ela tem um tekes todo que se faz, é toda uma cerimônia que se faz tefilô nesse momento, que seja com as bases Lefiá Torá e tudo, seja bases de Kedushá. Então, quem for colocar o Even Apiná, eles iam leiloar os Hud, quem ia ter Hanachá de Even Apiná, quem ia colocar essa pedra fundamental da Yeshivá do Maharsha. E Bemet avisaram tal dia que vai ser feito o leilão, e no Betacneset, muita gente veio e falou, olha, vai saber se de repente as pessoas não se empolgarem, eu compro. Outros falaram, eu quero comprar a qualquer custo. Outros falaram, eu nem tenho dinheiro para comprar, mas eu estou curioso de ver quem é que vai ganhar. E assim começou o leilão. O Gabai se levanta e começa primeiro lance, 10 rublos. Outro levantou 20 rublos. Rápido foi subindo para 100. 150, 200 rublos. E aqui, a partir dos 200 rublos, só tinha 4 Yehudim discutindo. Um falava 150, o outro 175. Chegou a partir dos 200, dos 300, agora só tinha 2 Yehudim brigando pelo valor. Tinha o Moishe Pfefferkorn, que ele pega e dá o lance 320. Levanta o Bezalel Bamberger, 350. Moishe Pfefferkorn começa a fazer resbonot, pensar e fala, 375. O Bezalel Bamberger pega e fala, olha, pensa consigo só, faz uns cálculos, fala, eu vou ganhar isso daqui. De uma vez por todas, 420. O Moishe Pfefferkorn já não entra na discussão mais. Só que o Gabai pega e fala 450. olharam para o Gabai, quem deu esse lance? E o Gabai ficou na dele. E aí o Bezalel Bamberger pega, pensa. 475. Vem o Gabai e fala, 500 rublos. Todo mundo começa a olhar de um lado para o outro, quem foi essa que deu esse lance? Fala, não tem problema, a gente já vai ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, zahá. E começa o Gabai, mi sheberach avotenu Avraham, Yitzchak veYaakov. Ele começa a fazer o Mishiberach e esse ganhou o doador anônimo. Anônimo quer dizer sem nome. Ele não quer falar o nome. Doador anônimo que ele teve o zchut para Evenapiná de Yeshiva do Marsha por 500 rublos. E todo mundo falou, quem é? Falou o Gabai e falava... Rabotai, alguém me pediu para doar Beilum Shem e Bezrat Hashem. Daqui a uma semana a gente vai ter a cerimônia do Even Apiná. Todo mundo ficou louco. Foi para o Gabai, as pessoas mais próximas. Gabai, quem é essa pessoa? O Gabai falou, é anônimo, ele não quer que fale o nome. Não, mas eu quero muito saber como pode ser 500 rublos, uma fortuna. O Gabai falou, Tshma. Pessoa pediu Beilum Shem. Tá bom. Eles falam, olha, não tem problema. Semana que vem vai ser a Anahá de Even Apiná. Vamos colocar a pedra lá da Yeshiva do Marsha. Vamos estar lá no Anahá de Even Apiná. E vamos ver quem é essa pessoa que vai colocar. Tudo bem. E assim foi semana seguinte. As pessoas se juntaram lá no Anahá de Even Apiná. Estava lá o Rosh Yeshiva, que ia ser... O que já era, né? O Maharsha, o Shmuel. E está todo mundo em volta, esperando para chegar o momento de irem colocar a pedra. E assim o Gabai levanta e fala. Como a pessoa ela quis fazer uma doação por anonimidade, para ninguém saber quem é, ele pediu para eu lechabet, para eu dar o mérito para o Rosh Yeshiva, o Reb Shmuel, fazer a Anahá de Even Apiná. Todo mundo olhou e falou, estavam querendo ver quem é a pessoa. E assim o Marsha não sabia disso daqui. Ele se espanta, levanta do lugar dele, Bemed, vai até lá as fundações, coloca a Even Apiná. E assim terminou o Tekes. E agora as pessoas mais próximas do Gabai foi de novo, falou, mas fala pra gente. Ele falou, como eu vou falar? A pessoa me pediu um favor para ser esse, assim. Não vou falar. E assim... No final daquele dia, o Marsha pediu para o Gabai, falou, Gabai, eu queria saber quem é essa pessoa que doou. Eu sei que ele pediu para ser Ilum Shem, mas você sabe quem é. Eu quero que você vá para essa pessoa e avisa ele que se ele aceitar me contar quem é, eu gostaria muito de saber, que eu gostaria de agradecer ele, ter a cara da Tov, ter um agradecimento para ele. E não se preocupa que eu não vou contar para ninguém. O Gabai falou, tudo bem, vou ver. O Gabai saiu da casa do Reb Shmuel, foi até a casa desse doador e contou, olha, o Marsha, assim, ele queria saber quem é. E ele falou que ele não vai contar para ninguém, só quer te agradecer. Ele falou, tá bom. Ele pega, coloca o casaco e vai para a casa do Marsha. E assim volta para a casa do Marsha. O Gabai... E aquele Yehudi, que zahá de comprar. Quando ele entra na casa, o Marsha pega e fala, sim, posso te ajudar? Ele falou, não, o Gabai me falou que você está me procurando, estou aqui. Ele falou, você? O Marsha se espanta. Ele falou, conheço esse Yehudi. Eu sei quem ele é aqui na cidade. Eu não sabia que você era tão rico. Você, Zahá, a primeira coisa, eu quero muito te agradecer. Bemet, você tem um Zchud Norá, você vai ter o Zchud do Limud da Torá aqui de Yeshivá. Mas como você fez esse pagamento? Aquele Yehudi pega e fala para o Marsha, a verdade é que eu não sou esses milionários. Não sou nem o Moishe Pfefferkorn, eu não sou nem o Bezalel Bamberger. Mas eu estou casado com minha esposa há muitos e muitos anos. E Lozachino, a gente não teve o zchut de ter filhos. A gente não teve nenhum filho na nossa vida. Já estamos casados mais de 30 anos. E nada, Hashem não mandou essa brachá. Eu e minha esposa sabemos que a gente não vai deixar nada nesse mundo. Nenhuma lembrança, a gente não vai deixar ninguém da nossa família, que a gente não tem filhos. Então todo o dinheiro que a gente rassar, que a gente tinha economizado para a nossa velhice, a gente combinou, eu e minha esposa, que a gente vai descot para dar isso para o Anahá Devenapiná. Que todas as bases do estudo de Torá que vai ser feito aqui na Yeshivá, que seja lishuteno. Bemet, a verdade é que não vai ter lembranças nossas, porque a gente queria fazer essa mitzvah Beilum Shem, sem ninguém querer, sem ninguém saber. Mas pelo menos a gente tem certeza que o estudo que vai ser feito aqui na Yeshivá, a gente vai vir para nós. O Marchá se emocionou com esse Yehudi, ele ficou emocionado e começou a levar ele. Ele falou, Bishud essa mitzvah que você fez, Bishud a mitzvah que você quis fazer, Beshlemud, sem ninguém querer saber, Bezrat Hashem, ano que vem vocês vão ter um filho. E Bezrat Hashem, esse filho vai ter o Zchud de estar no caminho da Torá, e ele vai sentar nesse Betamidrash que o pai deles adoou tanto esforço para Anahá Devenapiná. E assim eles se despediram. Bemet, ano que vem, que acontece? Bissiman Tov, Mazal Tov, o Maharsha foi chamado para ser o Sandak dessa criança que nasceu, Beshah Tovah Mutzlachat, depois de anos e anos pela brachá do Maharsha. E Bemet, essa criança cresceu, e estava Bemet trazendo muito e muito Nahat para os pais dele. E quando trazia esse Nahat para os pais dele, quando ele tinha 13 anos, o pai já estava bem senhor de idade, que demorou muito para ter esse filho, e já tinha passado mais 13 anos. Ele vai para Yeshivá e começa a pedir para as pessoas responsáveis para o filho dele poder entrar na Yeshivá. E as pessoas falavam, não, não tem como. Teu filho é muito jovem, não tem como ele entrar na Yeshivá agora. E o Maharsha, e esse pai, começou a insistir, por favor, deixa ele sentar e estudar. Ele, eu quero muito que ele entre na Yeshivá. Falei, mas as pessoas entram aqui bem mais velhas. Esse pai pegou e falou, chega. Ele entrou na sala do Maharsha, pediu licença, entrou e falou, ele se apresentou, falou, Surav, lembra, Rav? Claro que eu lembro. Lembro como ontem, o Mesirud Nefesh que você teve. E ele falou, sim, e agora eu gostaria de trazer meu filho para estudar na Yeshivá. Só que os secretários, gabaim, não sei, os responsáveis, não estão querendo aceitar. O Maharsha falou, don't worry, não se preocupa. Ele já está aceito na Yeshivá. E o Maharsha da'ag para colocar pessoas mais velhas para pegar e acompanhar o crescimento dessa criança. E teve o Zchud de sentar, crescer Beder HaTorá e escutar ainda os shurim do Maharsha no Bet HaMidrash, que o pai dele, com tanto Mesirud Nefesh, doou para ele, para a cidade toda de Ostrova e para todo o Klal Yisrael, o Limud e os shurim que o Maharsha deixou nesse mundo para a gente. Ad Kan, mais um Maaseh Shehoyo.